Essa é a nossa aula número 11 do curso de Sistemas de Cognição Artificial. O tema da aula de hoje é arquiteturas cognitivas. A gente lembra da aula passada, onde a gente apresentou aí uma introdução às criaturas artificiais, e nós falamos que a gente estaria dando um aspecto maior com relação ao ambiente ou às próprias características físicas da criatura, e na aula de hoje a gente estaria tratando um pouquinho mais da inteligência da criatura, né, ou da mente da criatura. Nós vamos ver que o tópico que cuida da mente dessas criaturas artificiais, ou de sistemas cognitivos de uma maneira geral, é esse tópico das arquiteturas cognitivas. Bom, uma vez que a gente propõe a estudar arquiteturas cognitivas, o primeiro passo é a gente tentar entender o que são arquiteturas cognitivas. E essa definição aqui é uma definição que foi tirada aí de um artigo do Ronsan, que eu disponibilizei para vocês lá no site. O nosso site ele ainda está padecendo de algumas pequenas modificações para a aula de hoje, porque eu terminei de preparar a aula há exatos 10 minutos atrás. Então, não deu tempo de atualizar o site, né? Vocês provavelmente não conseguiram nem pegar as transparências que não estavam disponíveis, porque elas acabaram de ficar prontas, né? Nesse exato momento antes de eu vir aqui para a sala. Tá? Mas assim que eu voltar, eu atualizo isso e vou disponibilizar os outros artigos também. Essa definição, então, ela vem de um artigo do Ronsan, que, salvo eu me engane, ele deve chamar alguma coisa como Desiderata for Cognitive Architectures, né, ou algo parecido com isso. Ele vai, então, definir uma arquitetura cognitiva como sendo o conjunto de estruturas e processos essenciais de um modelo cognitivo computacional de domínio genérico, utilizado em uma análise ampla, em múltiplos níveis e múltiplos domínios dos fenômenos da cognição e do comportamento. Então, é uma definição bastante ampla do que seria uma arquitetura cognitiva, e vale a pena a gente destacar alguns elementos dessa definição que eu acho que são particularmente importantes. O primeiro deles é a ideia de um modelo cognitivo computacional de domínio genérico. Então, o que caracteriza uma arquitetura cognitiva de uma arquitetura não cognitiva? Né? Para a gente tentar separar o joio do trigo e tentar compreender melhor o que são essas coisas. O que caracteriza é esse adjetivo, cognitivo. Certo? E aí a coisa começa a ficar um pouco complicada, porque a gente tem que tentar entender por que que um determinado sistema ou por que que uma determinada arquitetura merece esse adjetivo cognitivo. Tá? Não existe uma resposta clara para isso, de tal forma que qualquer pessoa pode resolver chamar sua própria arquitetura de uma arquitetura cognitiva. Mas, de uma maneira consensual, o que que acontece? Uma arquitetura será cognitiva quando ela tenta reproduzir de alguma forma, em suas estruturas e processos, as funções cognitivas que a gente consegue detectar no ser humano e nos animais. Tá? Então, basicamente, né, funções cognitivas como a questão da representação, das emoções, da aprendizagem, memória, capacidade de planejamento, enfim, aquelas funções cognitivas que a gente já, né, percepção, que a gente já tinha visto aí em outras aulas. Tá? Então, nós estamos preocupados, né, em trabalhar com um sistema que tem essa característica de estar funcionalmente reproduzindo essas funções cognitivas que a gente reconhece no ser humano e nos animais. E nós estamos preocupados aqui em definir quais são as estruturas e os processos que são essenciais para que essas funções cognitivas elas possam então aparecer nesse nosso sistema. Tá? E ele aqui tenta levar a coisa, né, para um nível maior, falando de múltiplos níveis, múltiplos domínios, né, dos fenômenos da cognição e do comportamento. A ideia é de que uma arquitetura não necessariamente ela precisa definir as coisas detalhadamente. Tá? Uma arquitetura, eu posso estar tá definindo somente no alto nível um conjunto de estruturas, um conjunto de processos que vão estar trabalhando e deixar os detalhes de implementação dessa arquitetura mais para frente. Tá? Então, a ideia de você ter uma definição da estrutura e do funcionamento do seu sistema, que pode tanto ser detalhado quanto não ser detalhado. Né? Mesmo assim, eu vou estar seguindo uma determinada arquitetura. Tá? Uma das vantagens da gente trabalhar com uma arquitetura cognitiva é a gente ter um framework concreto para uma modelagem mais detalhada do fenômeno cognitivo. Tá? Então, em alguns casos, nós vamos ver que essas arquiteturas são arquiteturas puramente conceituais, ou seja, eu vou pegar essa arquitetura num artigo, por exemplo, né, o autor vai detalhar, mas se eu quiser usar essa arquitetura no meu sistema, eu vou ter que ir lá implementar os detalhes dela com código em Java ou com código em C, assim, enfim, em alguma linguagem de programação. Tá? Em outros casos, essas arquiteturas, elas já vêm pré-desenvolvidas. Ou seja, eu já tenho código gerado numa linguagem de programação específica, aonde eu vou poder estar utilizando aquela arquitetura imediatamente no meu sistema, sem ter que me dar o trabalho de estar programando essa arquitetura. Tá? Nós vamos ver na próxima aula detalhes um pouco maiores de duas arquiteturas cognitivas de propósito geral, que são o ACTR e o SOAR, né? São as duas mais famosas que a gente tem. Tanto o ACTR quanto o SOAR são, ao mesmo tempo, arquiteturas conceituais, que vão definir de maneira mais abstrata como que deve estar os módulos, as estruturas de um sistema cognitivo, como concretamente eles desenvolvem um código que vocês podem baixar do site do ACTR, baixar do site do SOAR e tal, aplicando diretamente no sistema de vocês. Né? É óbvio que nesse caso a gente tem restrições ligadas à linguagem que a arquitetura foi desenvolvida. Por exemplo, o ACTR foi desenvolvido em Lisp. Então, de alguma forma, se eu quiser usar o ACTR no meu sistema, eu tenho que estar usando Lisp ou o interpretador Lisp ligado com outra linguagem ou desenvolver o meu sistema também em Lisp. Né? Existem implementações do ACTR, por exemplo, em outras linguagens, como Java, né? Mas não é o ACTR original. O ACTR original desenvolvido pelo grupo que desenvolve o ACTR foi feito em Lisp. Tá? Algumas características com relação a essas arquiteturas é que eu vou estar definindo, então, um conjunto de estruturas essenciais que devem estar aparecendo para controlar o meu sistema. Essas estruturas são divididas normalmente em módulos distintos. Esses módulos vão ter relações com outros módulos e vou poder definir alguns outros aspectos do meu sistema também. Mas observe que quando eu defino uma arquitetura, não necessariamente eu estou definindo os detalhes intrínsecos ali dentro. Né? Eu posso ou não estar fazendo essa definição. Tá? Isso aí pode ser, em princípio, amplo, pode ser aberto. E, em princípio, eu posso estar aproveitando pedaços ou partes de uma arquitetura no meu sistema sem ter que usar uma arquitetura completa. Ok? Existem diversas questões em aberto, né, para a definição de arquiteturas cognitivas. Né? Primeiro, a questão das pressuposições cognitivas básicas, né, aquilo que eu comentei com vocês na outra transparência. Né? Quais as funções cognitivas que eu vou estar implementando na minha arquitetura? Né? Afinal de contas, a gente tem que lembrar que um sistema cognitivo, ele não precisa reproduzir completamente um sistema cognitivo real. Eu posso me inspirar parcialmente num modelo cognitivo, num conjunto de funções cognitivas, para determinar a minha arquitetura. Né? A questão é, o que tenho de comum nas diferentes propostas de arquitetura? Será que eu consigo identificar, olhar para diversas arquiteturas e tentar encontrar um meio termo que é comum a todas elas? Nós vamos ver diversas arquiteturas aqui mais à frente na aula de hoje. A gente vai poder ter essa sensação do que é comum e do que não é comum. Né? A gente volta nessa questão aqui depois, mais no final da aula, quando a gente tiver olhado essas arquiteturas em detalhes. Né? Existem várias dicotomias que são essenciais, né, e que aparecem em diferentes arquiteturas e em diferentes pontos dessa arquitetura. Uma das dicotomias é da questão do implícito versus o explícito. Né? Será que uma função cognitiva ela está explicitamente colocada dentro de um determinado módulo ou dentro de um determinado pedaço da minha arquitetura? Ou será que ela surge de maneira implícita? Né? Será que ela está explicitamente colocada no módulo ou ela vai surgir somente de maneira implícita? E você vai dizer, não, acontece isso. Né? Se você for olhar o comportamento geral do sistema, nós vamos ver que existe aprendizado. Né? Ou será que existe ali uma caixinha que está escrito aprendizado e que é responsável por desenvolver o aprendizado? Né? Então isso acontece de diferentes maneiras em diferentes arquiteturas. Né? A questão do procedural versus declarativo. Né? Essa é uma questão que vem da própria inteligência artificial, né? Onde nós vamos ter as linguagens que são linguagens procedurais, como as linguagens de programação convencional, né, Java, C, né, sei lá, Fortran, ou se eu vou ter que usar uma linguagem declarativa, né, do tipo Lisp, do tipo Prolog, onde eu vou estar guardando o meu conhecimento de uma maneira explicitamente declarativa. A questão do automático versus o controlado. Né, nós vamos ver que em algumas situações, algumas coisas vão acontecer de maneira automática na minha arquitetura. Outras coisas eu vou ter o quê? Vou ter estruturas de controle onde eu vou estar tendo que gerenciar a relação entre os módulos da minha arquitetura. Com relação aos módulos de memória, né, quais são os subsistemas de memória essenciais? Né, nós vamos ter uma aula mais à frente, onde nós vamos estar falando mais claramente sobre memória, né, e vamos estar detalhando bem mais. Mas o que nós vamos perceber, por exemplo, é que uma memória pode ser simplesmente uma memória tipo Blackboard, um lugar onde você pode escrever e ler coisas, ou eu posso ter uma estrutura mais sofisticada de memória, onde eu vou ter um módulo de memória episódica, um módulo de memória procedural, um módulo de memória semântica, um módulo de memória de longo prazo, um módulo de memória de curto prazo. Então aí nós vamos ver diferentes maneiras com que as diferentes arquiteturas vão estar gerenciando essa questão da memória. Vão haver arquiteturas, inclusive, que não vai haver nenhuma memória, né? No sentido da memória como a gente conhece. Né? Pode haver estados ali dentro que são preservados e que a gente, no sentido de sistema dinâmico, poderia estar chamando de memória. Mas não tem uma memória, de fato, como uma função cognitiva. Né? Então, também, essa é uma outra questão em aberto aí, que não existe um consenso sobre isso. Né? Uma questão sobre diferentes abordagens metodológicas na construção dessas arquiteturas cognitivas. Né? Por exemplo, eu posso fazer aí um fitting de dados quantitativos para determinar um funcionamento do módulo, ou demonstrações qualitativas, né? Posso estar usando argumentos teóricos ou experimentos mentais filosóficos para determinar se um determinado módulo é importante ou não para aparecer. Né? Enfim, não existe uma metodologia que me diga como que eu pego uma função cognitiva numa criatura qualquer e abstraio aquilo para colocar numa arquitetura cognitiva. Eu poderia, por exemplo, no caso aqui de um fitting de dados quantitativos, eu analisar, por exemplo, uma criatura com cognição, com capacidade cognitiva, medir um certo conjunto de variáveis e tentar reproduzir isso dentro da minha arquitetura cognitiva. Seria uma estratégia para eu poder derivar um conjunto de funções cognitivas em uma arquitetura cognitiva. Né? Ou então não, ou então eu posso, né, fazer demonstrações qualitativas, eu simplesmente olho para a criatura e falo, não, essa criatura tem emoções. Então, eu pego e construo alguma coisa na minha arquitetura e falo, ó, aqui é a emoção. Tá certo? É uma maneira um pouco mais fraca de você demonstrar a cognitividade da arquitetura, mas ela é válida também. Né? Não existe aí um consenso, uma maneira canônica de se dizer que não é ou não é cognitivo. Né? Por isso que é uma questão em aberto. Tá? Então, essas abordagens metodológicas, elas também variam bastante de arquitetura para arquitetura. Né? Até a gente conseguir chegar num consenso, ainda tem um espaço bastante grande. Né? Derivado dessas questões, né, nós vamos estar tendo que trabalhar em cima dos chamados processos componenciais da cognição. Né? Como que eu vou descobrir quais funções cognitivas que vão compor a minha arquitetura? Né? A ideia é facilitar a modelagem detalhada dos vários componentes e processos que envolvem a mente e nos aproveitar dessa informação para poder estar montando a nossa arquitetura cognitiva. Né? Podemos ainda imaginar que essa arquitetura ela é apenas um conjunto inicial de pressuposições para o desenvolvimento de modelos futuros. Então, eu, de maneira bastante premeditada, eu vou dizer, olha, não, a minha arquitetura vai começar mínima. Vou criar uma arquitetura minimalista que vai ter, por exemplo, capacidade de percepção e seleção de ação. Né? E construo aquela arquitetura, faço testes com aquela arquitetura, vejo como é que ela desenvolve e aí começo a melhorar ela. Bom, agora então vou colocar aqui um mecanismo de atenção, vou colocar aqui um mecanismo de memória, vou colocar aqui um mecanismo de emoção, vou colocar aqui um mecanismo de aprendizado e eu vou então fazendo com que a minha arquitetura cresça. Então são duas abordagens diferentes, né? Ou, num determinado instante, eu já defino a priori, vai ser assim, e coloco tudo o que precisa ser, ou eu faço pequenininho e começo a fazer crescer. Né? Eu vou mostrar para vocês, mais à frente aí na aula, um exemplo, né, de um artigo aí do Stan Franklin, onde ele mostra como é que você pode ir evoluindo uma arquitetura, desde uma arquitetura mais simples até uma arquitetura mais sofisticada. Tá? Então, nós temos também que pensar nisso como uma estratégia para estar descobrindo quais são os componentes da minha arquitetura cognitiva. Tá? Temos que pensar, portanto, né, quais são essas estruturas que eu vou colocar nos meus temas. Será que eu vou partir de uma situação onde eu coloco um conjunto de estruturas mínimas e quero que a minha arquitetura desenvolva por aprendizagem, né? Ou seja, eu não vou definir a priori os módulos cognitivos, eu quero que esses módulos eles surjam, eles apareçam de maneira emergente no sistema. Isso é o que se tenta fazer muitas vezes com redes neurais. Né? Você coloca lá, coloca uma rede neural e você tem a ideia de que a rede neural vai aprender diversas coisas. Né? Embora isso possa ser uma estratégia, nós temos que tomar muito cuidado com ela, porque não podemos achar que a aprendizagem ela é capaz de tudo. Né? Então temos que saber como é que nós vamos definir aquelas estruturas de conhecimento iniciais que a arquitetura deve ter e aonde que eu posso estar colocando aprendizagem para poder fazer com que a arquitetura ela se desenvolva mais para frente. Né? E isso nos leva então a essa questão, né? Será que eu vou tentar trabalhar com modelos completos, onde eu já defino a minha arquitetura inteira a priori, ou eu vou querer uma arquitetura desenvolvimental, uma arquitetura que ela evolua no tempo. Repare que isso tem uma sutileza aqui, não sei se vocês pegaram essa sutileza. Né? No caso do modelo desenvolvimental, o que acontece? Quando a arquitetura começa a funcionar, ela tem um conjunto de módulos. A partir da interação com o sistema, ela vai ganhando conhecimento para se transformar e criar novos módulos em tempo real no seu funcionamento. Então é uma sofisticação que lembra um pouco como que nós aprendemos. Né? Os psicólogos dizem que muitas das estruturas mentais que nós temos não são formadas no nascimento. Elas vão surgir somente a partir de um determinado momento em que eu consegui já um determinado repertório de informações que me permite passar para um nível acima. Tá? Então eu posso pensar também no modelo desenvolvimental para a minha arquitetura. Ela não precisa ser a mesma desde o instante em que ela é criada e continuar sempre a mesma de maneira rígida. Ela pode estar se modificando durante o próprio funcionamento do meu sistema. Vocês perceberam essa diferença? É uma sutileza aqui, mas ela é bastante importante. Se nós quisermos reproduzir o nosso equipamento cognitivo com perfeição, ou com detalhes, vamos dizer, né, dizendo que perfeição não é possível, nós temos que pensar em modelos desenvolvimentais, né, que a gente poderia tá utilizando isso como uma estratégia para a formação da nossa arquitetura. Tá? Temos que pensar também em quais são os objetivos da construção da minha arquitetura cognitiva. Será que eu quero que o meu sistema simplesmente seja capaz de interagir com o ambiente? Ou será que eu quero que o meu sistema seja capaz de interagir com outros agentes? Porque se eu quiser que o meu sistema seja capaz de interagir com outros agentes, eu tenho que pensar, de alguma maneira, em criar mecanismos para poder fazer essa interação. Né? Ou por meio de uma emergência de linguagem, que seria uma função cognitiva mais sofisticada, por meio da qual eles possam estar interagindo. Ou eu posso premeditar, por exemplo, uma determinada linguagem. Eu digo, olha, os meus agentes vão ser capazes de interpretar a linguagem X. E eu vou caracterizar essa linguagem de maneira detalhada, e aí eles vão poder estar se comunicando por meio dessa linguagem. Né? Essa linguagem pode ser tão simples como, por exemplo, o que acontece com formigas, né, ou com abelhas, como a geração de feromônios. Né? Eles largam feromônios no ambiente, e a outra detecta aquele feromônio, que lá vai ser um indicativo de alguma coisa, de alguma informação que as criaturas podem estar utilizando. Tá? Então, seria uma maneira de eu estar já pensando, né, em dotar a minha arquitetura de uma capacidade de comunicação com outros agentes do mesmo tipo. Né? Na medida que o agente é capaz de colocar uma mensagem no ambiente, ele tem que ser capaz de reproduzir o significado dessa mensagem quando ele recebe essa mensagem. Tá? Então, seria aí um possível objetivo da minha arquitetura. Tá? Alguns requisitos que seriam desejáveis, né? O chamado realismo ecológico. É, a gente tentar fazer com que a minha arquitetura possa ser a mais próxima possível de uma arquitetura real. Então tem muita gente, por exemplo, que defende um uso extensivo de redes neurais, como fazendo parte da arquitetura, né? Não necessariamente uma única rede neural, eu posso ter várias redes neurais interconectadas aí formando diferentes tipos de relação entre os módulos, para justamente tentar fugir, né, de problemas brinquedo e ter que ficar trabalhando somente com coisas muito simplificadas. Tá? Esse realismo ecológico ele é desejável, mas nem sempre ele é factível. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem que ir devagar. Né? Você começa com coisas mais simples e aí você vai caminhando em direção a esse realismo ecológico. Eu vou dotando o meu sistema, tanto o ambiente quanto a mente da minha criatura, de coisas mais sofisticadas para poder fazer com que a coisa fique mais próxima do real. Né? Outros pesquisadores vão dizer que nem sempre esse realismo ecológico, ele vai ser interessante. Muitas vezes é melhor a gente partir logo de uma vez para a apropriação funcional, ou seja, pensar realmente no funcionamento, sei lá, memória. Em vez de eu tentar imaginar como seria uma memória com redes neurais, é mais fácil eu pegar uma memória e implementar uma memória de uma maneira qualquer e tentar fazer com que ela funcione. Tá? Então tem essas diferentes questões, a gente tenta, em princípio, copiar o máximo possível a realidade, mas a gente sabe que nem sempre isso é possível em engenharia. Né? Já comentei o exemplo aí da diferença entre os pássaros e os aviões. Os dois têm asas, né? Mas só que as asas do avião não batem, certo? Ela fica parada, quer dizer, o funcionamento da asa do avião é diferente do funcionamento da asa dos pássaros. Então nem sempre a inspiração que nós pegamos da natureza ela vai ser apropriada completamente. Né? Muitas vezes a gente vai ter que partir somente para uma questão funcional. A asa do avião serve para voar da mesma maneira que a asa do passarinho. Os dois têm a mesma função, embora não sejam uma cópia exata uma da outra. Okay? Outro requisito desejável que o Ronsan aponta aqui é a questão do realismo bioevolutivo. Né? Imaginar que a cognição humana ela deve ser baseada na cognição animal. Então, a gente deveria primeiro tentar recriar ou reproduzir sistemas que têm uma capacidade cognitiva equivalente à de um animal, esse animal pode ser desde um inseto, né, até uma abelha, outros tipos de insetos mais sofisticados, formigas, né, até se chegar a mamíferos de maior capacidade cognitiva, né, que obviamente vão ter uma sofisticação maior. O chamado realismo cognitivo, tentar focalizar a nossa arquitetura em características essenciais do processo de cognição e não em detalhes ou aberrações. Você ser capaz de reproduzir na sua arquitetura cognitiva aquelas funções gerais e básicas funcionando tudo bonitinho como deve ser. A gente sabe, por exemplo, que nós temos uma série de situações em que a nossa cognição ela é enganada. Né? Vocês já ouviram falar, já viram talvez, aqueles desenhos, né, do Escher, onde aparecem escadas que sobem, que de repente elas descem e sobem nelas mesmas. Né? São ilusões da nossa percepção. Quer dizer, o que é mais importante? Eu conseguir fazer um sistema que seja capaz de perceber que a escada do Escher é uma coisa impossível, ou seja, tentar focalizar nas aberrações, ou será que eu devo fazer um sistema que seja capaz de tentar olhar para uma imagem e tentar reproduzir um modelo tridimensional daquela imagem, como a nossa mente é capaz de fazer com um desenho, por exemplo. Então, o que o Ronsan diz é o seguinte, vamos tentar focalizar nas características essenciais, tentar focalizar naquilo que é a mente funcionando normalmente, e deixar os casos patológicos para serem desenvolvidos mais para frente. Por exemplo, à medida que a gente já tem uma definição de uma arquitetura, aí nós vamos cuidar de definir casos patológicos para poder aproximar a minha arquitetura cognitiva da cognição real. Tá? Mas se a gente quiser logo de cara tentar resolver os casos patológicos, a gente vai quebrar a cara. Tá? Ele propõe também o que ele chama de um ecletismo de metodologias e técnicas, ou seja, tentar evitar compromissos prematuros com técnicas particulares. Né? A gente já pega um determinado, não, memória vou implementar de tal maneira. Será que sim? Talvez não. Vamos começar mais no alto nível, no nível funcional, e aí, à medida que for indo, você vai desenvolvendo a sua arquitetura para poder chegar em coisas mais particulares. E vamos evitar de logo de cara assumir, né, compromissos do tipo, não, tudo vai ser rede neural. Bom, algumas coisas podem ser rede neural, outras coisas pode ser que seja melhor implementado de outras maneiras. Tá? É interessante a gente estar atento na implementação da nossa arquitetura em algumas características comportamentais que a gente observa claramente nos seres cognitivos. Por exemplo, a questão da reatividade. Né? O que é a reatividade? É a capacidade que um agente tem de estar reagindo prontamente a uma mudança de alguma coisa no sistema. Tá? Se vocês imaginam um sistema que muito sofisticado, que gera um plano muito sofisticado, mas que não é capaz de detectar uma mudança que tenha acontecido no ambiente e reagir a essa mudança fazendo um comportamento diferente, o nosso sistema ele deixa de estar funcionando como deveria. Né? A questão da sequencialidade, né? Lembrar que apesar do nosso cérebro ser paralelo, a nossa mente funciona de forma sequencial. Né? E que, portanto, nós vamos ter que incluir essa sequencialidade de alguma forma na nossa arquitetura. Né? A ideia de rotinas e hábitos, que é bastante comum no ser humano, né? Em termos de que nós somos capazes de, ao repetir muitas vezes um determinado comportamento, ser capaz de automatizar esse processo de comportamento, então seria interessante que a nossa arquitetura cognitiva também fosse capaz de ter esse tipo de capacidade. Né? A adaptação por tentativa e erro, né, também é outra coisa que acontece bastante comumente no ser humano ou em diversos animais também. Você tenta um monte de coisas diferentes, né, e aí à medida que você vai acertando algumas coisas e vai errando outras coisas, você vai incorporando isso no funcionamento do seu sistema e, portanto, isso aí acaba sendo importante para a minha arquitetura. Okay? Então, temos que ter esse cuidado aqui também. Tá? Eu vou comentar aqui um exemplo, né, que o Daniel Dennett ele apresenta no seu livro Kinds of Minds, em 1996. Eu comentei rapidamente isso quando nós falamos das criaturas artificiais na aula passada. E hoje nós vamos ver aqui diferentes estratégias que a natureza encontrou para criar diferentes tipos de mente, né? Então, o primeiro tipo de criatura, ele chamou aí de criatura darwiniana, porque, de certa forma, ela reproduz um funcionamento evolutivo, né, de um determinado sistema. E ele, então, isso é um tipo de criatura que poderia, um tipo de estrutura que poderia ser utilizada para caracterizar uma mente. Tá? Vamos tentar entender como é que a coisa funciona. Né? Essas figuras elas são meio estranhas, mas vocês não se intimidem com elas, não. Elas não têm nada de muito complicado. Né? Então vamos imaginar aqui, olha, que esse negócio que parece uma medusa aqui é o meio ambiente por meio do qual o agente está interagindo. Tá? E que eu vou ter aqui múltiplas possibilidades, né? Repara que cada célulazinha dessa aqui tem um tipo de elemento diferente aqui na sua ponta, tá certo? E isso significa o quê? São diferentes estratégias de coisas que podem ser usadas para interagir com o ambiente, né? O que vai acontecer? Algumas dessas estratégias, ao interagir com o ambiente, vão dar certo e outras vão dar errado. Então, o que acontece numa criatura darwiniana? Né? Ela tenta de tudo, de maneira exaustiva, né? Ou de maneira com grande variabilidade. Algumas coisas vão funcionar e as outras não vão funcionar. O que é o resultado disso? Aquelas coisas que funcionam, elas vão ser reproduzidas. E aí eu vou passar a utilizar isso para interagir com o meu meio ambiente. Tá? Então, como funciona uma criatura darwiniana, basicamente? Uma criatura darwiniana é aquela que, de alguma forma, tenta interagir de diversas maneiras com o ambiente e, por meio das coisas que funcionam, ela passa a incorporar aquilo como um mecanismo padrão de estar atuando com o ambiente para uma determinada finalidade. Né? Aquilo que não funciona, ela descarta, pura e simplesmente. Tá? Então é um mecanismo bastante simples, que a gente pode estar usando de maneira bastante fácil, né, para criar uma mente de uma criatura artificial. Né? Isso obviamente é um princípio de uma mente que a gente pode estar utilizando ou não. Seria uma arquitetura cognitiva bastante simples, uma arquitetura de uma criatura darwiniana. Ok? Seria a mais simples de todas. Né? Reparem que, nesse caso aqui, eu ainda não tenho aprendizagem. Né? A minha aprendizagem está no sentido de que eu estou repetindo, estou, né, multiplicando esses tipos de comportamentos, mas eu não vou ter ainda uma aprendizagem como nós poderíamos entender como aprendizagem. Né? Um tipo de aprendizagem acontece, mas não é o principal. Né? Essa segunda criatura, que é a criatura skinneriana, ela é uma variação da arquitetura darwiniana. Né? Vamos tentar entender as figuras de novo aqui. Né? Eu vou ter aquele mesmo tipo de situação que eu tenho aqui, mas ao contrário de eu ter somente o meu meio ambiente ali, eu vou ter aqui internamente o que seria um modelo do meu meio ambiente. Tá certo? Então, ao invés de eu interagir direto com o ambiente para escolher a minha ação, o que ele vai estar fazendo? Ele vai tentar primeiro interagir internamente, dentro da mente, com o modelo do ambiente, vai selecionar aquele elemento que é o melhor tipo de situação para interagir com o ambiente, e depois que ele detectou isso, é que ele interage com o meio ambiente. Tá? Então, o que que a criatura skinneriana ela faz, né? Ela tem esse nome de criatura skinneriana porque ela tenta, de uma certa forma, replicar aquela ideia de condicionamento que o Skinner fazia com os animais. Né? Lembra aquela história de você estar colocando ali a comida e depois tocando a sineta, né? E aí o animal começava a salivar, né? Eu comentei essa história com vocês quando a gente estava falando aí do behaviorismo. Né? O que que a criatura skinneriana faz? Ela, de alguma forma, já se comportou como uma criatura darwiniana no passado, mas ela criou um modelo mental. E ao criar um modelo mental, eu não preciso mais interagir sempre com o meu meio ambiente. Eu agora posso fazer o quê? Uma simulação de uma interação com o ambiente para poder chegar na resposta de melhor comportamento. E aí eu venho e atuo com o meu ambiente somente da maneira correta. Tá? Então, nesse caso da criatura skinneriana, eu tenho, de fato, um comportamento, né, que seria uma espécie de um condicionamento. Eu já aprendi a interagir com o ambiente, criei um modelo mental. Ao ter esse modelo mental, eu posso, então, testar diferentes possíveis interações com o ambiente e selecionar aquela que vai ser a mais apropriada. E quando eu for interagir com o meu meio ambiente mesmo, aí sim eu interajo de maneira definitiva, mas eu não preciso ficar experimentando. Eu vou lá e já faço certo. Tá certo? Então, vocês vão ver o quê? Essa criatura skinneriana já seria um modelo de uma mente um pouco mais sofisticada do que a mente da criatura darwiniana. Tá certo? Ela já tem aí uma capacidade superior para encontrar as decisões que ela vai tomar. Tá certo? Vocês estão acompanhando, né, esses exemplos dos diagramas? Esses diagramas, eles são meio estranhos, assim. A primeira vez que você olha para eles, você fica com aquela impressão, parece uma alga viva, né, uma coisa assim. Mas eu acho que, espero que vocês tenham conseguido compreender aí a explicação. A criatura chamada de popperiana, né, ela é uma sofisticação também da criatura skinneriana, né, e, portanto, da criatura darwiniana também. Né. A ideia é que ela possui um meio interno seletivo que seja capaz de visualizar previamente candidatos a atos e, na primeira vez, a criatura atua de um modo já visualizado antes, que é melhor do que atuar ao acaso. Tá? Então, a ideia de chamar ela de popperiana, né, é porque ela, de certa forma, ela está reproduzindo a definição com que Popper coloca das melhores maneiras de você interagir com o sistema, que é criando hipóteses, tá certo? Avaliando cada uma dessas hipóteses e chegando aí a uma determinada conclusão. Tá? Então, a criatura popperiana, ela pode estar fazendo todo esse trabalho dentro da sua mente antes de interagir direto com o ambiente. Tá? E a criatura mais sofisticada que o Dennett vai... Oi, diga. Uhum. A diferença é que, olha, nesse caso aqui, observa que eu tenho aqui um modelo interno do ambiente, um modelo dele interagindo com o ambiente e depois ele interagindo com o ambiente. Eu faço isso duas vezes, na verdade, ao passo que na skinneriana eu fazia uma vez só. Tá certo? Então, essa que é a diferença desse modelo para o skinneriano. Né? Ele leva em consideração um modelo não só do ambiente, mas um modelo de si próprio. Então, ele é capaz de prever o seu próprio comportamento de maneira antecipada, o que ele não era capaz de fazer na skinneriana. A skinneriana, ela conseguia simular ou ela possuía internamente um modelo do ambiente. Aqui eu possuo, além do modelo do ambiente, um modelo da minha própria mente. Então eu sou capaz de antecipar os meus próprios atos mentais. Ok? Se algum de vocês depois quiser, eu tenho esse livro do Dennett, né? Se vocês quiserem tirar uma cópia, alguma coisa assim, porque essa informação, eu até tentei colocar isso disponível para vocês na web, mas ela é somente na forma de um sumário, né? E não numa forma detalhada. Né? Se vocês tiverem alguma dificuldade em diferenciar as criaturas depois, vocês voltam a falar comigo. Ok? Muito bem. Por fim, o modelo mais sofisticado de criatura é o da chamada criatura gregoriana. Né? A criatura gregoriana, a diferença que ela tem com relação às outras criaturas, é que a criatura gregoriana, ela possui uma capacidade que é a capacidade de cultura. Né? Ou seja, de transmitir a informação para outros elementos ou para outras criaturas gregorianas também. Tá? Então percebo que na criatura popperiana, que é anterior a ela, ela já tinha uma capacidade de aprendizagem bastante grande, ela tinha uma capacidade de estar prevendo o futuro, tanto no meio em questão do ambiente, quanto a questão de si próprio. Mas repare que uma criatura popperiana, ela tem que aprender sozinha na interação com o ambiente. Ela não tem a capacidade de transmitir as coisas para outros tipos de criaturas gregorianas. Né? Já na criatura gregoriana, o que acontece? De alguma forma, essas criaturas são capazes de deixar marcas no ambiente, né? E é por isso que tem esses detalhes aqui, né? Livros, etc. e tal. Querendo dizer o seguinte, olha, essa criatura, ela gera signos num determinado ambiente que vão ser lidos por outra criatura como ela. E ela vai ser capaz, então, de assimilar de maneira automática todo o conhecimento da evolução da espécie como um todo. Né? Então, o que o Dennett coloca é que o ser humano é um exemplo de uma criatura gregoriana. Nós não aprendemos somente por interagir com o mundo. Na verdade, a grande maioria das coisas que nós aprendemos é por meio cultural, ou seja, é porque alguém nos treinou ou nos ensinou, né, sejam nossos pais, nossos professores, né, ou seja, porque nós fomos atrás de livros ou de informações técnicas que vão nos habilitar. Imaginem que se vocês tivessem que aprender por si só coisas que a civilização nos dá de graça. Né? Por exemplo, fazer fogo. Quantos anos o ser humano não demorou para aprender a fazer fogo? Né? Hoje isso é tão fácil quanto você riscar um fósforo. Né? Você vai lá, risca um fósforo e gera fogo. Mas vocês já imaginaram se vocês, de repente, né, caíssem num planeta desconhecido lá, com toda a capacidade de vocês sobreviverem, mas sem as informações que vêm da nossa cultura? Vocês seriam capazes de gerar fogo, não? Né, pega um pauzinho e mexendo até ele pegar fogo? Na teoria parece ser fácil, né? Não é tão fácil assim. Se vocês fossem, talvez, químicos, né, vocês poderiam até pensar, né, nos elementos, né, o fósforo, etc., tal, madeira, tal, e fazer com que o fogo pudesse aparecer de maneira mais fácil e tentar fazer isso acontecer. Mas eu não sei se vocês perceberam a importância da cultura, né, na transmissão de informação, na transmissão de características. Né. Então, o que seria uma criatura gregoriana? Né, que não fosse a criatura humana, seria uma criatura qualquer que fosse capaz de transmitir para uma outra criatura um conhecimento que ela mesma adquiriu. Nas criaturas popperianas, cada criatura é responsável por adquirir seu próprio conhecimento. Nas criaturas gregorianas, eu sou capaz de pegar o conhecimento que eu adquiri por meio próprio e repassar isso para outras criaturas. Isso tanto pode ser feito por meio de linguagem, como eu posso até pensar num sistema multi-agentes aí, algum tipo de comunicação em que eu faço uma cópia da minha rede neural, né, para a rede neural da criatura com a qual eu estou me comunicando, e com isso eu tenho uma inteligência compartilhada aí entre diferentes criaturas, diferentes agentes. Tá? Vocês entenderam a diferença da criatura gregoriana? Né? Portanto, ela tem uma sofisticação bem maior do que as outras criaturas anteriores. Né? Eu diria que o maior desafio que nós temos como construtores de mentes artificiais é encontrar uma arquitetura cognitiva que implemente aí uma criatura gregoriana. Né? Não é fácil você fazer a transmissão de informação de uma criatura para outra de uma maneira simples. Tá? E é um desafio para a gente estar tentando gerar criaturas que sejam capazes de fazer essa transmissão. Tá ok? Tudo bem? Então são esses os quatro tipos de mentes que o Dennett coloca nesse livro de 96. E eu quis trazer aqui mais para vocês terem uma inspiração aí de diferentes mecanismos aí que uma mente poderia ter. Tá? Bom, com relação às nossas arquiteturas, né, elas podem ser de diferentes tipos, né? Elas podem, por exemplo, ser simbólicas, elas podem ser conexionistas ou elas podem ser híbridas. Né? Ela vai ser uma arquitetura simbólica se toda a minha arquitetura for montada em cima de mecanismos de lógica clássica, né? E de proposições e de inferências e coisas do tipo. Ela vai ser conexionista se ela for todinha feita de redes neurais. E ela vai ser híbrida se ela puder ter pedaços de diferentes tipos, né? E aí ela pode, então, ser híbrida. Hoje em dia, as criaturas mais promissoras, as arquiteturas mais promissoras, todas elas são híbridas. Né? Nenhuma delas ela é nem só simbólica, nem só conexionista. Tá? Essas arquiteturas elas podem ser centralizadas, ou seja, ter uma estrutura rígida, ou elas podem ser distribuídas, né? O que seria o que a gente chamaria de um sistema multi-agentes. Tá? Em princípio, os sistemas multiagentes, ou seja, as arquiteturas distribuídas, elas são bastante mais flexíveis do que as arquiteturas centralizadas. Entretanto, você conseguir depurar uma arquitetura distribuída é uma coisa bem mais complexa do que você depurar uma arquitetura centralizada. É por isso que muitas pessoas ainda adotam arquitetura centralizada. Né? Obviamente que o contrário também é verdadeiro, né? Uma das razões para você não usar uma arquitetura centralizada é o fato dela ser muito rígida, de você não ter muita flexibilidade, e aí você, à medida que você vai querendo incorporar novas funções cognitivas, a coisa vai ficando mais complicada. Né? É mais fácil fazer isso numa arquitetura distribuída. Por outro lado, é mais difícil de debugar. Então, é um compromisso aí que a gente tem que colocar na balança quando a gente está desenvolvendo aí uma arquitetura. Tá? Temos que pensar em como nós vamos representar o nosso conhecimento. Será que nós vamos usar um único mecanismo para representar conhecimento? Ou nós vamos estar utilizando representações heterogêneas, em que nós podemos estar usando diferentes tipos de representações? Né? Em alguns casos, a gente pode até ter mecanismos sem representação explícita, que é o caso lá das arquiteturas que o Brooks propunha, né? Aquela arquitetura de subsunção que eu mostrei para vocês há duas aulas atrás, eu não teria uma representação explícita, mas a gente já sabe que isso traz limitações bastante grandes aí pro nosso sistema. Tá? Oi. Como? Você pode, por exemplo, estar utilizando proposições, você pode estar usando lógica de predicados, você pode estar usando frames, você pode estar utilizando estruturas computacionais quaisquer que você acha que é importante para estar fazendo essa representação. Tá? Você pode estar usando ontologias, mas assim, a ontologia ela vai ser mais útil quando eu estou pensando em estar em algum tipo de diálogo entre diferentes arquiteturas, entre diferentes criaturas. Né? Aí eu uso a ontologia para poder ter uma linguagem comum em que elas podem estar conversando. A ontologia dentro da própria criatura pode ser usada também como eventualmente uma ferramenta perceptiva, né, em que eu vou tentar capturar informações sensoriais do meio e tentar catalogar ou organizar essas coisas seguindo uma determinada ontologia das coisas que eu espero que existam no mundo. Tá? Então também poderia ser usada na forma de uma ontologia. Okay? Existem várias arquiteturas conhecidas hoje. Né? Aqui é uma lista que ela não é uma lista completa. Né? Então temos aqui o ACTR, o SOAR, o EPIC, o Prodigy, DEN, né, Cognete, Clarion, Copycat, Dual, Apex, Psi, Subsumption, Atlantis, Tel, Icarus, AIS, Max, Homer, Teton, Halfmeyer, ERE, né, e várias outras aí que as pessoas elas vão dando nomes para as arquiteturas e vão criando uma cultura em cima delas. Né. Uma crítica que a gente pode fazer é que muitas vezes as pessoas propõem novas arquiteturas sem se preocupar com as outras arquiteturas que já existem. Né? E aí você fica sem saber, mas por que criar uma nova arquitetura? Algumas vezes você consegue ter uma definição. Né? Por exemplo, uma delas é parte de uma outra e desenvolve alguma coisa a mais. Mas esse mapeamento entre as diferentes arquiteturas e uma comparação entre elas poderia ser um tema, por exemplo, de uma monografia de vocês. Tá? Dar uma lida nas diferentes arquiteturas, fazer uma comparação do que elas têm em comum, o que elas não têm. Nós não temos hoje ainda na literatura ninguém que tenha se aventurado a fazer essa análise comparativa, né? Que, na minha opinião, é uma análise muito importante que seja feita. Porque hoje você olha para isso aqui e você fala, como é que eu escolho a mim? Qual arquitetura que eu vou usar? Por que eu devo usar o ACTR e não o SOAR? Né? Ou por que eu devo usar o Clarion? Né? Hoje nós não temos uma maneira muito clara de estar fazendo essa diferenciação. Okay? Nós sabemos algumas coisas. Nós sabemos, por exemplo, que a arquitetura de subsunção é uma arquitetura muito simples, muito fácil de implementar, que tem limitações. Então, dependendo do tipo de aplicação, uma arquitetura de subsunção pode ser suficiente. Se eu quero uma coisa mais sofisticada, já não vou usar uma arquitetura de subsunção. Tá? Dentre essas arquiteturas, as arquiteturas mais famosas são o ACTR e o SOAR, né, que nós escolhemos para poder detalhar na próxima aula. Tá? Então, na próxima aula, nós vamos fazer um detalhamento do ACTR e do SOAR, mais para vocês sentirem um pouquinho como é que são os detalhes dessas arquiteturas. Tá? As outras nós vamos deixar aí para quem quiser fazer uma pesquisa aí das monografias. Tá certo? Mas é um tema bastante importante e é um tema que eventualmente pode até se transformar num tema de mestrado. Né? Uma análise comparativa de diferentes arquiteturas cognitivas. Certo? Pode ser a tese de um de vocês. Tá? Não é um trabalho fácil, mas seria um trabalho bastante útil para a comunidade. Ok? Bom, vamos ver alguns exemplos de arquiteturas mais simples. Né? Eu fui colecionando aí vários exemplos que eu encontrei de arquiteturas e tentando agrupá-los em função dos elementos que a compõem, né? Só para a gente poder ter uma ideia do que faz uma arquitetura. Né? Essa arquitetura de 98, então, a arquitetura de Hickel, ela está descrita nesse artigo, né, Animated Engines for Procedural Training in Virtual Reality. O artigo está disponível lá no nosso site. O importante dessa arquitetura que eu quis mostrar para você é que ela é uma arquitetura muito simples. Muito simples. Basicamente, eu tenho o quê? Eu tenho aqui um despachador de mensagens, tá certo? Que faz a minha interface com o meu ambiente. Né? Na verdade, ele tem o quê? Ele tem um ambiente de realidade virtual, de um lado. Esse ambiente de realidade virtual, ele tem o quê? Uma conexão por meio de mensagens, que eu, né, ele busca por informações sensoriais, e ele pode enviar comandos de controle motor. Né? Então, esse despachador, basicamente, ele pega mensagens com informações sensoriais. Essas informações sensoriais elas vão passar por um módulo de percepção. Esse módulo de percepção, por sua vez, ele vai alimentar um módulo de cognição, e esse módulo de cognição vai alimentar um módulo de controle motor, que, por sua vez, vai conectar com o mundo de novo por meio do despachador de mensagens. Tá? Então, é uma arquitetura muito simples. Você olha para ela aqui, não tem muita sofisticação. Né? A grande dificuldade é entender o que é essa caixinha aqui. Né? O que a cognição faz, o que a percepção faz e o que o módulo de controle motor faz. Tá? Mas isso eu vou estar tendo que estudar os detalhes da minha arquitetura para poder conhecer. Tá certo? Então, eu coloquei ela aqui como um exemplo de uma arquitetura muito simplificada, onde eu não entro em detalhes de como essas coisas elas são efetuadas. E essa caixinha de cognição pode ser uma caixinha muito simples, fazer uma coisa muito trivial, como determinar um controle motor em função de uma percepção, ou pode ser uma coisa mais sofisticada. Né? Ela é uma arquitetura cognitiva, mas ela não nos ajuda muito a compreender direito o que está sendo feito em cada um desses pontos. Ok? Um outro exemplo, que é um exemplo bastante importante, bastante emblemático, é o exemplo do Albus, né, de um artigo de 1991, que foi publicado na revista I3E System and Cybernetics, Outline for Theory of Intelligence. Nós vamos ver que nós vamos ter módulos semelhantes, né, nós vamos ter aqui um módulo onde nós temos o ambiente, né, temos aqui sensores, tá certo? Esses sensores eles vão estar sendo tratados aqui por módulos de processamento sensorial. Né? Esses módulos de processamento sensorial eles vão estar atualizando um modelo do mundo. Tá? Esse modelo do mundo, por sua vez, ele vai ser usado por um módulo de geração de comportamento. E esse módulo de geração de comportamento ele vai atuar aqui em cima dos atuadores para poderem atuar no seu ambiente. Né? Então vocês percebem que essa arquitetura do Albus ela é bastante parecida com aquela outra arquitetura do RIC, né? Onde esse módulo de processamento sensorial seria percepção, esse módulo de gerenciamento de comportamento seria o módulo de controle motor, e esses dois aqui intermediários seriam o módulo de cognição. Só que aqui o que ele faz? Ele está desenvolvendo um pouco mais os detalhes da minha arquitetura cognitiva. Né? Uma das coisas que é bastante interessante aqui é que a gente percebe que eu não tenho uma informação que vem aqui do módulo de percepção e vai direto para o controle. Eu tenho um elemento no meio aqui que é importante, que é o modelo do mundo. Nesse tipo de arquitetura, o que acontece então? A minha informação perceptiva ela vai atuar no sentido de fazer com que esse modelo de mundo seja o mais atualizado possível. Ou seja, as informações que estão nele sejam mais próximas do que acontece aqui no ambiente. E o módulo de geração de comportamento, o que ele vai fazer? Ele vai gerar planos de ação, de coisas que ele quer atuar sobre o mundo, vai testar esses planos com a situação que está aqui no modelo de mundo, e vai usar aqui um módulo que eu não tinha comentado antes, que é um módulo muito importante dessa arquitetura, que é o módulo de julgamento de valor. Esse módulo de julgamento de valor aqui, então, ele que vai estar avaliando os planos que foram enviados aqui para o modelo de mundo, né? E ele vai estar permitindo que o módulo de geração de comportamento ele escolha qual dos planos é o plano que vai ter um resultado mais interessante para poder ser enviado aqui para os atuadores. Tá? Então, o processo cognitivo, segundo o Albus aqui, ele vai capturar aí as informações do ambiente por meio de uma percepção, atualiza o modelo de mundo, ele faz ensaios com o modelo de mundo para poder testar diferentes planos e o módulo de julgamento de valor valida esses planos e dá uma avaliação para definir qual dos planos ele é mais importante. Tá? Então você já repara que essa arquitetura do Albus já é uma arquitetura um pouco mais sofisticada do que a a arquitetura anterior, onde eu tinha um módulo de cognição ali que não tinha muita informação a mais. Tá? Nós temos aqui um outro exemplo de uma outra arquitetura, né, arquitetura desenvolvida por Kim em 2002, também detalhada nesse artigo aqui, Implementation of Artificial Creature Based on Interactive Learning. Tá? Vocês vão reparar que algumas coisas vão aparecer da mesma maneira que na outra arquitetura, só que de maneira um pouquinho diferente. Né? Também vou ter aqui um módulo de percepção, vou ter aqui um módulo de sistema motor, vou ter um módulo de comportamento, que vai ser o quê? Uma espécie de um alto nível que vai controlar esse sistema motor. Vou ter aqui um sistema de estados internos e vou ter aqui um módulo de aprendizagem. Como é que vocês comparariam essa arquitetura com a arquitetura do Albus, por exemplo? Nós vamos ver que algumas coisas aparecem. Né? Esse módulo de percepção poderia ser o módulo de processamento sensorial, esse módulo de sistema motor junto com o Behavior System seriam o módulo de geração de comportamento, né? Esse módulo de estados internos seria o modelo do mundo, e nós temos aqui, nós não temos explicitamente um módulo de avaliação de julgamento de valor, mas nós temos aqui um sistema de aprendizado, que já não tínhamos lá no caso do Albus. Então tem o quê? Tem uma pequena variação entre essa arquitetura do Kim com a arquitetura que o Albus tinha mostrado para a gente. Né? E nós vamos ver isso, que isso vai se repetir nos outros exemplos que eu vou mostrar aqui. Nós sempre temos algumas estruturas ou alguns módulos que surgem em quase todas as arquiteturas e outras que aparecem aqui, aparecem lá, algumas têm, outras não têm. Tá? Então, coloquei aqui mais um exemplo para vocês verem como que ela deveria aparecer. Oi. Veja, o fato de você não ter um módulo de aprendizagem não significa que você não tenha aprendizagem. Pode ser que a sua arquitetura tenha aprendizagem, só que essa aprendizagem não está explícita num módulo responsável por fazer isso. Lembra do começo da aula que a gente falou entre você ter as suas funções explícitas ou não explícitas? Então, não significa que não há aprendizagem. Significa só que não está explícito. Da mesma maneira, aqui nós não temos um módulo de julgamento de valor. Mas pode ser que exista, aliás, deve, com certeza vai existir um julgamento de valor, só que ele vai estar implícito dentro dos outros módulos. Você entendeu? Então, é isso que a gente tem que tomar esse cuidado. Tá? Aqui nós temos um outro exemplo. Né? Também nós temos ali o mundo externo, temos um módulo de percepção, temos um módulo motor, esses módulos sempre aparecem. Temos um módulo de geração de comportamento. Né? E aqui nós temos um módulo diferente, que é o módulo de motivação. Essa questão da motivação, ela é uma estratégia possível para a gente poder estar gerando esse comportamento. Tá? Nós vamos ter uma aula mais para frente, em que nós vamos estar estudando explicitamente o que a gente chama de mecanismo de seleção de ação. Tá? E nós vamos entender lá, nós vamos mostrar o algoritmo que funciona esse sistema motivacional, como que ele interage com o sistema de comportamento. Tá? De uma certa maneira, esse sistema motivacional, ele poderia ser comparado com aquele módulo de julgamento de valores do Albus. Porque uma motivação é uma espécie de um valor. Tá? Mas ele tem o quê? Ele tem um compromisso bastante explícito com uma maneira bastante explícita de estar encontrando julgamento de valor. Tá? Mas nós vamos voltar nessa questão dos sistemas motivacionais. Tá? A ideia dos sistemas motivacionais é basicamente a seguinte, da gente ter um conjunto de motivações básicas para o nosso agente. Então vamos imaginar assim, um agente ele tem que ter... como motivação, conhecer a maior parte do mundo, né? Descobrir, desvendar, explorar o mundo, essa pode ser uma motivação. Uma outra motivação pode ser, por exemplo, manter o equilíbrio energético, então ele tem que estar se alimentando frequentemente para poder manter esse equilíbrio energético. Um terceiro motivação poderia ser, por exemplo, ele não colidir com objetos do mundo, ou seja, não se machucar, né? E eventualmente fugir de eventuais predadores. Tudo isso poderiam ser motivações separadas. Aí eu vou ter o quê? Um sistema que vai gerenciar o quanto que essas motivações estão sendo cumpridas a cada instante. E vai decidir o comportamento do agente em função dessas motivações. Tá? Essa abordagem baseada em motivações é uma abordagem clássica para arquiteturas cognitivas. Tá? Ela já vem... Algumas sofisticações do modelo de subsunção do Brooks já tinham motivações, né? Nós vamos ver que outros pesquisadores que vieram depois, principalmente o Bloomberg do MIT, né? Ele integrou lá o Media Lab durante algum tempo, ele desenvolveu aí uma arquitetura cognitiva baseada em motivações para o comportamento de criaturas artificiais, né? Então, é um modelo clássico, é uma arquitetura que, de certa forma, segue aí alguns princípios clássicos dessas diferentes arquiteturas cognitivas. Tá? Também temos esse arquivo disponível para vocês darem uma olhada lá no nosso site. Okay? Essa arquitetura aqui vocês já viram, né? Ela é aquela arquitetura que é utilizada naquelas creatures que nós comentamos aí na aula passada, né? Eu coloquei ela aqui só para vocês compararem elas com as outras, né? Então, ela também tem um módulo de percepção, um módulo de decisão, tem aqui um módulo conceitual, né? Um módulo de atenção. De alguma forma, ela processa aqui verbos, né? Drives e outras miscelâneas aí, tá certo? Mas só para vocês fazerem essa comparação dessa arquitetura com as outras arquiteturas anteriores. Você vê que algumas coisas aparecem aqui repetidas, né? Esse módulo de atenção, por exemplo, vocês vão ver numa outra arquitetura que vai aparecer mais para frente, mas só para vocês terem uma visão de diferentes arquiteturas e verem aonde que elas se assemelham, aonde que elas são diferentes. Tá? Essa arquitetura é a arquitetura de Arnelos, né? Uma arquitetura de um artigo aqui de 2008, Autonomy in Virtual Agents, Integrating Perception and Action on Functionally Grounded Representations. Ela vai ter como grande diferencial com relação às outras, um módulo de processamento de signos. Tá? Esses signos, eles não são somente símbolos, como a gente já tinha comentado aí em outras aulas, mas eles são signos de caráter genérico que são grounded, né? Ou seja, são fundamentados a partir de dados perceptivos. Tá? Fora essa questão do signo, nós vamos ver aqui que eu vou ter um módulo de percepção, vou ter um módulo de ação, vou ter um módulo aqui de seleção de ação, de alguma forma, né? E eu tenho aqui um módulo de formação de crenças, né? E tenho aqui um conjunto de crenças. E esses conjuntos de crenças, eles vão receber aí um processo de avaliação, para que, a partir dos signos que são encontrados no mundo, ele construa crenças. Né? E a partir dessas crenças é que ele decida a ação a ser enviada para o módulo de atuação. Tá? Então, reparem que essa arquitetura ela é parecida ou similar às outras arquiteturas em alguns aspectos, mas ela tem aqui algumas coisas diferentes. Né? Tem aqui as crenças e tem aqui esses signos que ela capturou do módulo de percepção. Tá? Oi.
No caso da arquitetura, toda a percepção passa pelo módulo de signos.
Sim.
Se fosse uma coisa do, por exemplo, uma reação instantânea, seria o signo da dor e aí o sistema para avaliar isso?
A ideia dessa arquitetura é transformar tudo em signos. E aí eu vou ter signo para dor, signo para objeto, signo para ação. Posso ter uma série de signos diferentes aí que vão...
Mas você tem essa diferenciação de coisas que você precisa fazer com a aula? Você precisa prestar atenção, pensar e depois agir de acordo?
Não, essa arquitetura é uma arquitetura mais simples. Ela não tem um nível de sofisticação que você está pensando em princípio. Né? Ela unicamente ela faz o seguinte, ela caracteriza elementos que existem no mundo externo na forma de signos. Baseado nesses signos, ela vai gerar crenças, que são basicamente proposições que ela, de coisas que ela considera como verdadeiros. E baseado nessas proposições é que ela vai tomar determinadas atitudes. Tá? Você olhando para ela, você até poderia pensar que ela poderia ser mais sofisticada, mas não é o que o Arnelos implementou. Né? É um pouco essa diferença entre o nível de mais alto nível da ideia da arquitetura e a implementação prática. Talvez essa mesma arquitetura pudesse ser mais sofisticada dependendo das coisas que a gente implementa. É, mas nesse caso aqui, tudo é transformado em belief. Você repara que o método de seleção de ação aqui, ele só tem como fonte os beliefs. Daqui sai direto para ação, não tem mais nada que determinação. Você está dizendo que poderia ter talvez uma coisa automática aqui, que ligasse direto percepção em ação, sem ter que passar por aquele mecanismo lá. Não é como essa arquitetura foi pensada. Tá? É uma crítica até que você pode colocar essa arquitetura. Mas é isso que eu falo, que às vezes você propõe uma arquitetura e você vai melhorando ela, vai fazendo com que ela fique mais sofisticada para atender justamente esses detalhezinhos aí que às vezes não são tão óbvios. Então, um exemplo aqui da arquitetura do Arnelos. Tá? Essa arquitetura aqui é uma arquitetura que foi desenvolvida pelo grupo do Bloomberg, né? O Isla foi aluno do Bloomberg, né? Defendeu o doutorado com ele. Isso aqui é de um artigo dele, A Layered Brain Architecture for Synthetic Creatures. Né? Isso aqui é um exemplo, isso dá para vocês verem aqui, isso aqui é um cachorrinho. Né? Esse cachorrinho aqui ele é controlado por essa arquitetura aqui, ele vive nesse mundo 3D aqui. E ele tem uma série de características de coisas que eles podem fazer. Eu recomendo a leitura desse artigo, é bastante interessante. Né? Vocês percebem que ela já é uma arquitetura bem mais sofisticada do que as anteriores. Eu também tenho aqui um sistema sensorial, também tenho um sistema de percepção, também tenho aqui um sistema motor, né? Se bem que ele distribui esse sistema motor aqui num grupo motor primário, né, numa camada de look at, né, para ele olhar para diferentes pontos, e uma camada emocional, né, antes de poder atuar diretamente aqui no mundo. Né. Eu tenho aqui no meio um mecanismo de sistema de geração de ação, onde eu tenho aqui uma seleção de atenção e tenho uma seleção de ação. Esse mecanismo de seleção de ação, ele vai, por sua vez, ser postado aqui no Blackboard. Né? Nesse Blackboard eu vou ter aqui um conjunto de objetos de atenção, um conjunto de ações motoras desejadas e uma ação motora atual, né? Que é aquela que vai ser escolhida, que vai ser mandada para ser enviada para o sistema motor. E vou ter aqui um sistema de navegação, que vai, a partir dessas informações que ele colhe aqui do sistema de ação, gerar esse conjunto de ações motoras desejadas. Tá? Além disso, eu tenho uma memória de trabalho, onde eu vou ter aqui perceptos, né, e objetos. Tá certo? Ela vai perceber diferentes tipos de objetos. Tá? Então, é já uma arquitetura mais sofisticada do que as anteriores. Por quê? Porque eu estou detalhando alguns aspectos que nas outras não estavam tão bem detalhados, estavam um nível conceitual um pouco mais alto. Ok? Como eu falei, esse artigo do ISDA é um artigo pequenininho, não é um artigo muito grande, é um artigo de conferência e vale a pena ser lido. Né? Para quem tiver interesse também, essas simulações do ISLA, elas estão disponíveis lá no site do MIT, vocês podem ver vídeos desse cachorrinho aí se movimentando lá no ambiente. Né? Ele é capaz de fazer algumas coisas bastante interessantes. Né? Ele é que eu comentei com vocês, que ele é capaz de olhar, né, as ovelhinhas passarem por trás de uma placa, e quando eles veem a ovelhinha saindo pelo outro lado, eles sabem que é a mesma que entrou. Né? Então, mais ou menos que nem aqui. Né? Ela entra por aqui e sai por aqui, e ele sabe que essa que saiu é a mesma que entrou, por causa da velocidade que ele vai traqueando da ovelha. Tá? Então, um exemplo interessante aí para vocês estarem dando uma olhada maior. Essa A arquitetura é uma arquitetura também clássica. Na verdade, ela não é uma arquitetura, ela é uma meta-arquitetura. Ou, segundo o Aaron Sloman diz, né, é um sketch de uma arquitetura. Ou seja, podem existir várias arquiteturas seguindo esse mesmo princípio. Ela é chamada de arquitetura COGAF. Né? COGAF vem de Cognition and Affect. É um projeto do professor Sloman, na Universidade de Birmingham, na Inglaterra. E o que é interessante dessa arquitetura é que ela prevê três diferentes camadas. Uma camada onde eu vou ter mecanismos reativos, tá certo? Uma camada onde eu vou ter mecanismos deliberativos e uma camada de metagerenciamento. Então, qual que é a ideia? A ideia é que, nesses mecanismos reativos, olha, eu tenho aqui entradas que vêm do meio ambiente e vou ter mecanismos reativos que me geram saídas imediatas. E, em princípio, tudo que acontece no controle acontece aqui por meio desses mecanismos reativos. Tá? O que é o mecanismo deliberativo? Ora, o mecanismo reativo, ele simplesmente vê uma situação aqui do meio ambiente e, dada essa situação, ele define aqui uma estratégia de controle. Tá certo? Mas e aí, como é que funciona? Se tudo é reativo, como é que entram as outras camadas? As outras camadas, elas entram como controle para esses mecanismos reativos. Tá certo? Nessa camada deliberativa, por exemplo, eu vou fazer planos. Planos de longo prazo. Esses planos, por sua vez, eles vão alterar algumas variáveis que a camada reativa utiliza, e no final quem controla continua sendo a camada reativa. Só que você controla implicitamente isso por meio dessa camada deliberativa, de como que a camada deliberativa conversa com a camada reativa. Tá? Vou tentar dar um exemplo de como isso funciona, né, num sistema que nós implementamos aqui, que usa esse mecanismo de reativo e deliberativo, só para vocês terem uma ideia. Não é um exemplo do próprio Sloan, mas vai facilitar, a compreensão de vocês. Tá? Vamos imaginar que eu tenha uma criatura aqui, tá certo? E eu tenho aqui, por exemplo, como atuadores dessa criatura, vamos imaginar que ela tem aqui, né, duas rodas fixas na parte de trás e na frente ela tem as rodas que tem um ângulo, né? Então eu posso estar colocando um ângulo teta aqui para essa minha roda, como sendo um possível atuador. Dependendo do ângulo que eu coloco na roda, né, ou essa criatura vem para cá, ou ela vai fazer círculos, certo? Vai fazer curvas. Tá? Muito bem. Eu posso criar uma camada reativa onde eu defino um ponto que eu chamo de meta, certo? Arbitro isso como sendo uma variável de controle. A meta é vir para esse ponto aqui. Tá? E aí o que eu faço? Como controle reativo, eu faço o quê? Eu simplesmente seto esse ângulo da reta, da roda, como sendo, né, metade desse ângulo φ que existe entre a posição atual do veículo e a meta que eu quero alcançar. Né? Por que a metade? Porque se eu fizer sempre a metade, qual que é o resultado? O resultado é que ele vai fazer isso aqui. Ele vai vir direto aqui para a meta. Tá? Então, como é que é a minha função de controle para esse ângulo da roda aqui? Né? Teta é igual a φ dividido por 2. Tá? Essa é a minha variável de controle. Dado φ, eu tenho teta. Esse é um exemplo de um controle que poderia estar existindo aqui numa camada reativa. Tá certo? Só que o que acontece? Ele depende do quê? Desse valor x e y aqui, que é um valor que eu vou fazer o quê? Eu vou gerar ele aonde? Na minha camada deliberativa. Então a minha camada deliberativa me gera um valor xy, e dado xy, a minha camada reativa encontra o controle para fazer ele levar até esse ponto. mudando esse valor de XY, eu consigo fazer qualquer trajetória bastante sofisticada no espaço para essa minha criatura. Tá? Posso gerar vários planos, tá certo? E eu vou colocando X e Y aí, seguindo meus planos. Vamos, por exemplo, dar aqui um exemplo também dessa camada deliberativa. Né? Vamos imaginar que eu tenho um ambiente assim e tenho um obstáculo aqui. Tá? Então, o meu veículo está aqui e eu quero que ele venha até aqui. Tá certo? Se eu colocar esse valor como XY, o que vai acontecer? Ele vai vir por aqui e vai colidir com o meu obstáculo. Eu não quero que isso aconteça. O que eu faço, então? Eu crio o que eu chamo aí de metas intermediárias. Eu mando ele primeiro vir para cá, depois ele vir para cá, e depois ele vir para cá. Então, eu vou fazer o quê? Nessa minha variável XY, eu vou colocar o quê? Primeiro essa coordenada, quando ele chega aqui, eu tiro essa coordenada, mando colocar essa outra coordenada, ele vem para cá. Quando ele chega aqui, eu mando colocar essa outra coordenada, e ele consegue, então, chegar no ponto final. Tá certo? Então, é isso que acontece aqui nessa camada deliberativa. Tá? Ele prevê ainda uma camada de meta-gerenciamento. O que é a camada de meta-gerenciamento? Bom, a minha camada deliberativa permite eu encontrar um plano para sair desse ponto e chegar aqui. Mas como é que eu defino a todo instante o que o veículo deve fazer, o que a criatura deve fazer? Né? Eu teria que ter uma outra camada de gerenciamento que agora vai me determinar o quê? Vai me determinar esse ponto aqui, o ponto final de um plano que ele deve seguir. E aí, o que eu vou estar levando em consideração? Vou estar levando em consideração os objetivos globais do meu sistema. Né? Por exemplo, um dos objetivos globais do sistema seria conhecer todo o ambiente. Então, eu teria que armazenar alguma maneira de dizer os lugares que ele já foi, os lugares que ele não foi, e escolher pontos como esse em lugares que ele não foi. Tá? Por exemplo, se ele está com uma baixa reserva energética, ao invés de querer ir para um lugar que ele não foi, ele vai querer ir para um lugar onde ele saiba que tem um alimento, que tem algum tipo de alimento. Né? E, obviamente, ele não vai querer nunca ir para um lugar dentro de um obstáculo, porque senão ele vai colidir. Tá certo? Então, quem determina esse ponto no nível mais alto é o quê? É essa camada aqui de meta-gerenciamento. Tá ok? Essa arquitetura que eu mostrei para vocês, ela foi uma dissertação de mestrado de uma aluna minha que defendeu agora no final do ano passado. Tá? Ela seguiu esse tipo de gerenciamento de arquitetura em três camadas, onde ela implementou uma camada reativa, implementou uma camada deliberativa e implementou uma camada de meta-gerenciamento. Né? Na verdade, o Sloma, ele não define claramente o que é meta-gerenciamento. Né? Meta-gerenciamento pode ser qualquer coisa que está num nível assim. Tá? Então é uma coisa bem solta esse meta-gerenciamento. Né? Em algumas arquiteturas, esse meta-gerenciamento ele é chamado também de metacognição. Tá? Nós vamos ver que metacognição é também uma coisa bastante sofisticada. Nós vamos ter uma aula mais para frente, onde nós vamos estar vendo, estudando mais a fundo o que é metacognição, e alguns exemplos de implementação de metacognição. Tá? Então, isso aqui que nós vimos hoje é somente um draft do que nós vamos estudar mais à frente. Okay? Mas é uma arquitetura bastante usada essa do COGAF. Oi? Sim, com certeza. Com certeza. Né? Essa arquitetura aqui, a chamada arquitetura cognitiva, né? Ela tem esse nome porque o Ricardo Imberti, ele é professor lá na Universidade de Madrid, na Espanha. Então, cognitiva, né? Não é cognitiva em português, é cognitiva em espanhol. Tá certo? Também está nesse artigo, né? An Emotional Architecture for Virtual Characters. Eu tenho até a tese de doutorado do Ricardo Imberti, quem quiser posso também estar passando isso. Ela tem uma estrutura bastante semelhante à estrutura do Sloma. Né? uma camada reativa, uma camada deliberativa. A diferença que ele tem com relação ao Sloan é que, ao invés de ter aqui uma camada metacognitiva ou meta... como é que ele chamou mesmo? É meta... meta-gerenciamento, né? Ele coloca aqui o que ele chama de uma camada social. Por que uma camada social? Porque ele está preocupado agora na interação dessa criatura com outras criaturas no ambiente de um jogo de computador, né? Ou do mundo virtual. Ele particularmente vai estudar situações de simulação ecológica, né? Então, ele estuda, se não me engano, zebras e leões, eu acho, né? Então, os leões têm que pegar as zebras para comer, para se alimentar, e as zebras têm que fugir dos leões, né? Então, essa camada social é que vai definir o quê? A interação que ele vai ter com outros tipos de criaturas. Se as outras criaturas são zebras também, então a zebra vai interagir de uma maneira. Se as outras criaturas são leões, ele vai interagir de uma outra maneira. É a mesma coisa leões com leões e leões com zebras. Certo? Então, no fundo, não deixa de ser também aqui um metagerenciamento, né? Mas é um metagerenciamento mais focado na interação social. Então é um pouquinho diferente da estrutura do Sloan, né? Mas segue um pouco a ideia do Sloan, tá certo? Não deixa de fugir, tá? No resto, ela tem outros detalhes aqui, né? Esse interpretador seria um módulo perceptivo, ele só mudou o nome, né? Esse módulo, esse scheduler, é um módulo de geração de comportamento, né? Ou um módulo de controle motor, se vocês quiserem, onde ele vai gerar um sequenciamento de ações que vai ser mandado para os efetores, e aí, daí ele segue adiante, né? Mas também uma arquitetura do mesmo estilo, do mesmo tipo do que era a arquitetura do Sloan, tá? Essa arquitetura aqui talvez seja uma das mais sofisticadas que a gente vai estar olhando, é a arquitetura do Franklin, né? Nesse artigo chamado Autonomous Agents as Embodied AI, é um artigo que é um must read, né? Nós vamos ver por que na próxima transparência. Repare que nós temos aqui também, né, um módulo de percepção, um módulo de seleção de ação, né, onde eu tenho aqui o comportamento reativo, o comportamento deliberativo. Ele aqui criou um negócio que ele chamou de mecanismos deliberativos, mas que é bastante parecido aí com a tal da meta-gerenciamento ou com a camada social. Além disso, ele tem um conjunto de drives, né, que seriam equivalentes às motivações que a gente viu anteriormente. Temos aqui um módulo de atenção, né, temos aqui workspace e memória, e temos aqui um módulo de aprendizagem. Então é uma arquitetura bastante sofisticada que ele coloca aqui para a gente. Mas o interessante é que ele mostra como que você chega de arquiteturas mais simples e chega numa arquitetura complexa como essa daqui, tá? Então ele vai mostrar que no começo você pode ter uma arquitetura que é simplesmente o quê? Sensores, cognição, atuadores, certo? Que é o quê? É parecido com aquela primeira arquitetura que nós vimos aqui como exemplo na aula, né? Aí o que ele faz? Ele vai pegar essa camada de cognição e vai detalhar ela. Então ele vai dizer assim: eu tenho aqui um mecanismo de seleção de ação e um mecanismo de drives, onde esses drives eles vão servir como motivações para eu poder estar fazendo a minha seleção de ação, né? Aí ele quer sofisticar um pouco mais isso aqui, ele vai e separa aqui desse mecanismo de seleção de ação um módulo de percepção. Então tenho aqui agora sensor, percepção, seleção de ação, drives e ação, né? Aqui o que ele faz? Ele pega essa mesma arquitetura e faz ela possuir memória. E ele vai distinguir dois tipos de memória. Uma memória que ele chama de memória de curto prazo, que ele chama de workspace, e uma memória de longo prazo, que ele vai chamar aqui de memória. Então a diferença dessa arquitetura para essa arquitetura é que essa aqui tem memória, aquela lá não tem, né? Nessa arquitetura aqui, o que ele fez? Ele sofisticou um pouco mais e criou aqui um módulo de atenção para poder ajudar aqui o módulo de percepção, tá? Por fim, não, né? Mas depois o que ele faz? ele divide essa camada de seleção de ação em duas, onde eu tenho comportamentos deliberativos e comportamentos reativos, e ele cria aqui okay, uma camada de mecanismos deliberativos separada da camada de seleção de ação, onde tem interação com os outros módulos aqui. Tá ok? A partir daqui, o que, que ele vai fazer? Ele vai detalhar esses mecanismos deliberativos, né? Vai dizer aqui modelos internos, planos, sistemas de resolução de problemas, scheduling, composição de linguagem, e aqui na percepção ele vai colocar o entendimento de linguagem. Então ele está trazendo o quê? Essa capacidade de processamento de linguagem para dentro dessa arquitetura cognitiva. Tá? Daqui para cá, o que, que ele fez a mais? Ele pegou e acrescentou esse mecanismo de comportamento, de aprendizagem. Tá certo? Então essa aqui seria aquela arquitetura que nós vimos. Ele mostra como que a partir de uma evolução de arquiteturas mais simples, você chega a essa arquitetura bem mais complexa que tem todas essas informações. Então esse artigo do Franklin é um artigo bastante interessante, né, porque ele vai detalhando como que essas arquiteturas elas foram se desenvolvendo até você chegar numa arquitetura mais detalhada. Sim, sim. Né? Na verdade, ele tem até uma arquitetura mais sofisticada do que essa, que tem consciência. Tá? Tem um módulo de consciência. Só que eu deixei ela para a gente estudar na nossa aula sobre consciência, então não coloquei ela aqui. Tá? Mas ele implementou essa arquitetura, ele desenvolveu um sistema que ele chamou de Virtual Mate, que tenta reproduzir uma secretária virtual. Tá? A gente vai falar sobre isso mais para frente, então não vou... Acho que até comentei com vocês, né, sobre o VMate, né, mas nós vamos ver isso mais em detalhes mais lá na frente. Tá? Por fim, gente, vendo todas essas arquiteturas que nós vimos, né, nós teríamos que estar olhando aí diferentes maneiras de comparar essas arquiteturas. Né? Então, nós vamos ter aí o que a gente chama de diferentes dimensões de variação arquitetural. Tem um artigo do Sloman também, onde ele apresenta esses mecanismos, né? Eu tirei isso aqui lá do artigo dele. Ele vai falar assim, olha, algumas arquiteturas vão ter camadas ativas que são concorrentes, ou seja, são paralelas, né? Outras são seriais. Então nós temos que ver onde é paralelo, onde é serial, para poder comparar uma com a outra. Né? Em alguns casos, existe o quê? Uma dominância dos módulos de nível acima com os módulos de nível abaixo. Né? Em alguns casos, não existe uma dominância explícita, mas somente uma diferenciação funcional. Um é diferente do outro, eles interagem, mas um não domina o outro. Então nós também podemos usar essa questão da dominância ou da não dominância para poder fazer a comparação entre as arquiteturas. Né? Aquelas arquiteturas do tipo o COGAF, né, ou a cognitiva, vão ser arquiteturas onde você tem explicitamente dominância. Nas arquiteturas do tipo do Franklin, já não existe a dominância. Né? Então, são diferentes tipos. Arquiteturas que têm um mecanismo de controle direto, né, com outras onde eu posso estar treinando, de alguma forma, esse controle. Né? Algumas arquiteturas que possuem mecanismos de processamento padronizados. Então, eu, por exemplo, vou usar a rede neural em tudo. Em outras, onde eu tenho somente funções de processamento. Posso usar redes neurais ou posso usar outros tipos de funções. Tá? Diferentes variedades de representação que as arquiteturas podem ter. Né? Diferentes variedades de aprendizagem que as arquiteturas podem ter. Os diferentes tipos de mecanismos de arbitração e geração de ação que as arquiteturas podem ter. Se nós vamos ter uma percepção centralizada, ou seja, no único nível, onde eu faço toda a percepção, ou eu posso ter percepção em múltiplas camadas, né? Eu poderia ter percepção na camada reativa, percepção na camada deliberativa, percepção na camada de meta-comportamento, meta-gerenciamento. Como que as diferentes arquiteturas fazem o acesso ao controle motor, né? Arquiteturas que têm funções cognitivas especializadas em blocos ou arquiteturas que têm funções cognitivas emergentes. Né? Em alguns casos, por exemplo, que nem nós falamos lá, posso ter um bloco lá somente para aprendizado, ou imaginar que aprendizado acontece de maneira emergente na arquitetura como um todo. Então podemos usar isso como comparação entre as arquiteturas. Saber se as arquiteturas dependem de alguma linguagem externa, em alguns casos, né, a gente vai ver que existe essa restrição. A questão da memória interna vezes a memória externa, né, em algumas arquiteturas pressupõem que o sistema é capaz de marcar o ambiente e usar essa marcação como uma espécie de uma memória externa. Né, o exemplo típico é o exemplo dos sistemas capazes de reconhecer signos. Eles podem ir lá fazer signos no ambiente e usar esses signos como landmarks, por exemplo, para poder estar aprendendo a navegar no ambiente. E a questão das ontologias legadas ou desenvolvidas por aprendizagem nos diferentes arquiteturas. Né? Em algumas arquiteturas, os elementos internos conhecidos pela arquitetura podem ser definidos a priori, né? No caso das ontologias legadas, ou você pode fazer com que o próprio sistema consiga fazer emergir diferentes categorias de objetos que ele pode encontrar no ambiente por meio de algum mecanismo de clusterização ou interno, né, que é feito pelo sistema. Então, o Sloman propõe todos esses mecanismos para a gente poder estar fazendo uma diferenciação entre as diferentes arquiteturas. Ok? A gente termina a aula por aqui, tá? E na aula que vem nós vamos então estudar detalhadamente cada uma dessas arquiteturas, quer dizer, aquelas duas arquiteturas que eu comentei, o SOAR e o ACTR. Tá ok? Na quinta-feira agora não haverá aula, né? Vocês estão sabendo, ninguém apareça aqui na quinta-feira, que não teremos aula, tá certo? A nossa próxima aula será então na próxima terça-feira. Tá ok? É isso aí, gente. Até mais. Muito obrigado.